Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui no youtube.com/ivanbonaldo e hoje a gente vai falar sobre o ambiente traumático na vida adulta. A vida adulta ela pode ter ambientes que talvez sejam nocivos, que sejam tóxicos, que sejam incômodos e que podem, às vezes, interferir na vida do nosso paciente e na nossa vida também, né? A gente tem que saber filtrar aí, ter uma inteligência emocional para lidar com o nosso entorno, para que ele não nos faça mal de alguma forma e a gente acaba surgindo algum sintoma, uma doença, uma disfunção, né? E hoje a gente vai ver que existem padrões que são meio frequentes na vida adulta e que muitas pessoas acabam caindo nesse buraco, nessa situação de frustração. Estou aqui com Luz Cléia e André para falar junto comigo sobre essas abordagens e elas vão passar as experiências delas sobre essas vidas adultas aí, de todas as pacientes que elas passou por, na vida delas, né? Acho que da outra vez eu passo sempre na ordem alfabética, hoje eu vou fazer o contrário, né? Porque senão, coitado da Luz Cléia, sempre fica depois, né? Luz Cléia, para se apresentar um pouquinho aí, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Quem é a Luz Cléia? O que você faz? Onde você trabalha?
Sou Luz Cléia. Eu estou em Teoflotone, em Minas Gerais. Sou fisioterapeuta, né? Como profissão de base. Trabalho com técnicas integrativas, né? Como a microfisioterapia, a busca da origem emocional do sintoma, a psicogenealogia e outras terapias sutis, né? Onde busca a causa do sintoma, realmente olhar o indivíduo como um todo, dentro da sua individualidade, dentro da sua escolha de vida, né, da forma que ele escolhe viver. É muito lindo esse trabalho, porque eu todos os dias me solicito respeito ao ser, à história que ele traz, né, onde todos os dias a gente pratica o não julgamento, o não culpado, o para quê, né? Estamos vivendo isso. E isso eu agradeço, porque todos os dias me permite me transformar, evoluir também nesse processo. Então, por causa disso, eu sou aluna do Ivan Bonaldo. Eterna aluna.
Obrigado, Luz Cléia. Andréia, conta um pouquinho de você.
Bom, meu nome é Andréia. Eu sou terapeuta ocupacional de formação. Na formação já integra muitos olhares complementares, integrativos. E desde 98 trabalho na saúde mental e tenho investido em formação em práticas integrativas, na busca da origem mesmo, da causa raiz dos sintomas, e cursos que me permitam trabalhar as emoções, né, os sentimentos, a liberação disso, o entendimento sobre isso, inteligência emocional. E hoje moro em Mococa, atendo presencial aqui online, e sempre na busca disso, na busca da causa raiz, o curso do Ivan possibilita muito ser assertivo, né? Conseguir chegar na causa, porque às vezes na terapia mesmo, eu falo convencional, né, de formação, quando eu trabalhava só com método, esse método às vezes demorava 6, 7 para conseguir chegar nisso. E agora, através dessa outra visão, da busca da origem, a gente consegue muito mais rápido chegar na causa raiz.
Perfeito, perfeito, muito obrigado. E aqui, quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de base, né, de formação de base, e vim já desde o começo buscando essa integração, né, de como a emoção interfere no físico do paciente, e aí a gente começa a ver muitas questões aí que não tem mais como desver depois de ver. Então, começamos a ver que muitas emoções, muitos comportamentos estão atrelados a sintomas, e aí quando a gente consegue equilibrar esse paciente, consegue ter esse equilíbrio emocional, mesmo na nossa vida, a gente consegue transformar esse processo e ter uma vida melhor. O que, que vocês vão agora entrar no tema da live de hoje, que é o trauma, né, na vida adulta. Ontem eu estava até assistindo, ouvindo um podcast, né? Eu estava em viagem, né? 10 horas de viagem é ouvindo conteúdo, né? E aí eu vi pessoas falando sobre a vida adulta hoje, quão sobrecarregada ela está na vida profissional, né? Então ali falavam, claro, que são pessoas que trabalham com marketing, pessoas que trabalham com empreendedorismo, e que elas, em meio a essa fase de pandemia, elas se sobrecarregaram a mais. Então elas como se dedicavam a mais, trabalhavam a mais. Então esse ambiente profissional acabou trazendo para muitas pessoas uma fase de burnout, que é essa sobrecarga, né? Que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Tô cansado. Ele falou exatamente o padrão aqui. Eu durmo, mas não descanso. Né? Como se a pessoa dormia e aquele sono não era reparador quanto ela esperava. Porque estava numa sobrecarga de informações, de conteúdos, de vivências, de pressão mesmo externa, que fazia com que essa pessoa se sobrecarregasse. Então, esse ambiente profissional, que pelas experiências de vocês, né? Vamos começar pela Andréia, que a Andréia trabalha bastante com relação a esse perfil, né? Esse ambiente profissional, Andréia, ele pode ser um ambiente tóxico? Pode ser um ambiente de sobrecarga?
Com certeza. Com certeza. Em qualquer profissão, né? Eu tenho visto muita queixa de pessoas que estão no home office ainda e isso, em vez de ser um facilitador, está sendo um estressor, né? Porque não tem relações, né? Está ficando sozinho em casa, não tem relações de trabalho que a gente costuma ter, não tem momentos e é o celular o tempo inteiro e não tem aquele horário, né? Porque quando vai pro o trabalho, aquele horário não. No home office, não de todos, né? Mas a grande maioria não tem mais essa separação, né? O tempo que está em casa está trabalhando. Está trabalhando e tem, às vezes, filho, às vezes, marido, e às vezes, esposa, e às vezes, um monte de coisa, e não separar. Tipo, agora eu estou em casa, é momento da minha família, ou separar o meu momento. Então, as pessoas, às vezes, é mais de meia-noite, quando elas ainda estão arrumando alguma coisa, preparando para o outro dia, para tentar, entre aspas, render mais, né? E não consegue. E não consegue, tem a sensação que você falou, que o dormir não descansa, porque é como se o cérebro não parasse. O corpo está lá, mas o cérebro está trabalhando. É essa sensação que mais eles me relatam. É como se eu não tivesse dormido. E o tempo inteiro parece que o meu cérebro está assim e eu não consigo... a explicação é mais ou menos essa. É como se ela sentisse que está dormindo, mas ao mesmo tempo o cérebro não tivesse desligado, ela estivesse percebendo tudo que está acontecendo ou visualizando o amanhã ou as coisas que tem para fazer, por mais... E sentisse que estava dormindo.
Perfeito. E aí a pessoa tende a estar no alerta, né? Tende a estar alerta, pronta para o que der e vier. O que você viu nesses tempos aí, Luscléia, sobre essa sobrecarga que as pessoas estão tendo na vida adulta?
Muitos sintomas, né? Muitos comportamentos alterados, onde as pessoas elas queixam que elas nem estão se encontrando. Elas se sentem perdidas. Eu estou ouvindo vocês e estou pensando assim, é como um hábito mesmo, né? Igual se você acostuma a ir para a academia todos os dias, você começa a acostumar e aquilo faz parte da sua vida. E as pessoas entraram nesse mecanismo de trabalho, né? De necessidade de trabalho. E aí o corpo está treinado, né? O corpo e a mente. Então, as pessoas estão vivendo, sendo movidas pelo esse ambiente externo, né? Pela essa necessidade externa, que já é uma verdade para ela absoluta, né? E pelos sintomas. Então, elas param com sintomas. Eu vejo uma grande dificuldade. Elas falam assim, eu estou com sinusite, eu tenho que tomar antibiótico, né? Ah, eu estou com dor de cabeça. E por mais que a gente, né, a gente tenta com toda a suavidade mostrar que aquele sintoma está... É uma forma daquele corpo falar, para, né? Modifica, tem outra forma de viver. Mas ela já está tão habituada a ter que pensar tanto, a ter que buscar tanta solução, é que ela está nesse burnout mesmo. Então, eu tenho encontrado muitos pacientes que estão de atestado médicos, buscando realmente psiquiatras, sendo medicados, não conseguindo mudar de profissão, né? Ontem mesmo eu recebi uma pessoa de 29 anos, né? Formou-se, e a queixa era indecisão, ele não consegue tomar decisão. Né? É muito interessante, porque ele fala assim, em todos os setores, né? Eu tô com duas pessoas que me querem e eu não sei qual que eu decido ficar, né? Eu gostaria de fazer uma outra faculdade, porque terminou justamente na pandemia, né? Então, iniciou o seu trabalho na pandemia. E com isso, eu visualizei uma pessoa muito dentro de uma caixa, uma pessoa muito presa. É lógico que nós, né, como somos buscadores da origem do sintoma, a gente vê uma causa lá atrás, né? A gente vê, né, quando a gente vai olhar a gestação, a infância, a gente encontra justificativa, mas a pessoa não está dando conta de visualizar isso. Ela não dá conta, por mais que ela vai lá, ela se enxerga na vida da infância, no trauma vivido, mas ela está extremamente presa a esse presente. Então, isso eu vejo em pessoas que ficaram viúvas, jovens, né, que estão aí hoje nas faixas dos 50, 40 anos, que ficaram viúvas, mas o trauma foi tão forte, onde ela teve que se sobrecarregar na função, né, de pai, de mãe, de profissional, de sustentar uma casa, de mergulhada nos medos. E nós sabemos que o medo é o que paralisa, né? Então, assim, é muito importante a gente reforçar esse tema, né? E para que realmente as pessoas se despertem para a vida delas, para o ser que elas são, né? Para a missão, para o projeto de vida que ela tem a executar nessa vida. Porque os pacientes que eu consigo contribuir para esse despertar, o caminho que eu vejo é quando a gente consegue se tocar a alma dela. Tocar que ela não é aquele papel, ela não é aquele profissional, ela é um ser que tem um projeto, que tem. Então, é muito importante a gente conseguir separar, né? Quem é que está trabalhando, quem é que está sendo o pai, quem está sendo a mãe, quem está sendo o amigo, quem sou eu, né? O que, que eu vim para fazer, e fazer as pazes com os sintomas, né? De realmente compreender que o sintoma está ali para eu despertar, para eu entender o meu funcionamento.
Na tua fala me vem duas vertentes de pensamento que são bem, bem fortes no mundo atual, que é, primeiro, o contexto. As pessoas estão muitas vezes dissociadas. Dissociadas, elas não se conectam consigo mesmas, né? Que você falou. Então, eu não sei o que eu quero. Eu não estou conectado a mim mesmo. Porque a pessoa, ela está tão dissociada de si que ela não consegue olhar para dentro e saber o que é bom para mim. Que é uma coisa que vocês, que eu sei que vocês estão buscando, né, através da meditação, através de processos de cura, de libertação, de conflitos, olhar para dentro e saber quem sou eu, né, o que eu quero da vida. Muitas vezes os pacientes, eles vêm com essa sensação de que eu quero ser quem os outros querem que eu seja. Então eu vou ser quem meu pai idealizou, eu vou ser quem minha mãe vai se agradar, né, eu vou casar com quem os meus pais possam olhar e estar de gosto, não que eu gosto, por mais que as pessoas tenham sabotagem no gosto, né? Às vezes vão com o dedo podre e atraem outras coisas, mas às vezes a pessoa deixa de olhar o que é bom para ela, porque está tão enuviado essa informação que faz com que elas fiquem dissociadas, e lá no curso a gente coloca, né, os padrões que o Dr. Hammer trouxe de constelação, né? Mas a gente sai do corpo, porque ficar conectado ao corpo é sofrer. Quando a gente sente, dói. quando a gente sente uma emoção, não é totalmente tranquilo, né? É sofrido. E aí, às vezes, as pessoas vão tão pro racional para evitar se conectar com as emoções e sofrer. Então, é como se eu não sei o que lá eu sinto que é bom para mim. Que lá mexe comigo a ponto de fazer eu idealizar aquele objetivo. E aí a pessoa fica no racional e na razão, às vezes, a razão sabota o que eu gosto, o que me faz bem, o que é bom para mim. E aí a gente precisa mexer com esse processo do que levou a pessoa a sair do corpo, né? Que ela volte para si, volte a se sentir e saber o que é bom para ela. E a segunda coisa é o que você falou de identidade, né? Porque ontem eu gravei um áudio falando desse contexto, né, de identidade. Eu ouvi um podcast, um cara falando assim, ah, imagine uma jaula, e nessa jaula é um quadrado ali, um cubo, e colocar uma banana dentro dessa jaula. E aí a jaula tem aquelas ferros, né? E o macaco, ele pode ir lá pegar a banana. Só que ele passa com a mão aberta, só que ele não consegue pegar a banana e sair. Porque ao fechar a mão, o punho e a mão se torna maior do que o espaço da jaula para sair. Então o macaco fica preso. Então é como se aquele macaco, ao pegar a banana e ele soltar a banana, ele consegue fugir. Mas se o macaco ficar e segurar aquilo como é meu e não querer soltar, ele vai ser preso, ele vai ser pego pelo humano. Dessa forma, a gente pode pensar que às vezes a gente fica tão apegado aos rótulos, fica tão apegado às informações, ao que veio hereditariamente, né, que é o que você falou do palco da vida, né? No palco da vida a gente recebe roupagens, né? Nossos pais às vezes tiveram situações, frustrações, e eles passaram crenças para nós, e essas crenças a gente acaba vestindo. A crença ali, não, eu tenho que ser o pai melhor do mundo, tenho que ser o profissional melhor do mundo, eu tenho que ser o filho melhor do mundo. Então eu assumo roupagens, e essas roupagens fazem com que eu não consiga sair dessa roupagem. Eu não vou para os bastidores do teatro tirar aquela roupa e ser eu. Simplesmente eu. Porque eu tenho que usar a roupagem em honra aos meus ancestrais, honrando ali o que foi vivido, mostrando que eu sou capaz. E aí essa pessoa, ela não é ela. Então ela fica se sobrecarregando em função de não ser ela. Né? Essa falsa identidade. Né? E por causa de uma dificuldade em desapegar. É deixar ir, né? Uma mágoa, uma frustração, um incômodo. Ah, o que N pessoas possam ter feitas na vida dele. Faz sentido para vocês que estão ouvindo aí? Me dá um feedback. André.
Faz. Eu recebo muitas, principalmente mulheres, que elas não conseguem falar assim, eu não consigo falar para você o que eu gosto.
Assim.
Entendeu? E então é bem, eu acho assim, bem profundo. Não é nem assim, eu não consigo fazer escolha porque sempre os outros fizeram para mim. E quando eu pergunto, mas quem é você? A maioria, lógico, não sabe, mas quando a gente vai tentando ajudar, a pessoa fala, eu não sei te responder. Eu não sei qual cor que eu gosto, se realmente eu gosto ou me foi imposto, eu não sei, né? Que eu escolhi minha profissão porque tinha que dar certo, tinha que ter status, tinha que gerar uma renda, né? E eu não sei o que eu gosto, eu não sei se eu gosto dessa profissão ou não gosto, tá? Então, qual? Também não sei. É muito perdido nisso, né? E aí você vê que são pessoas que têm muito medo da crítica. Se eu posso ser quem eu sou, eu tenho que arcar com a responsabilidade, né? Como diria Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E as pessoas têm esse medo, né? Não querem receber críticas, querem ser perfeitas, como você falou, tem que ser a mulher perfeita, o homem perfeito, o filho perfeito, a filha perfeita. Não pode sair nada. Então, geralmente, essas pessoas como eu digo, até uma forma de brincadeira, é muito diferente eu falar eu fiz uma burrada do que eu sou burro. E as pessoas associam falhas como se as falhas, os erros fossem determinar quem elas são. Né? Se alguém fala assim, olha, isso você fez errado. Aí a pessoa vai lá e fala assim, que significa que eu sou incompetente. Não, significa que eu errei uma vez. É muito diferente falar, eu fiz uma burrada, que todo mundo vai fazer na vida, todo mundo vai errar, do que falar, eu sou burro. E as pessoas generalizam, e elas têm muito medo, exatamente como você falou, desses rótulos que as pessoas coloquem nelas. Mas às vezes elas têm sobre elas, né? Um ambiente mesmo de trabalho, que hoje é um ambiente muito competitivo, é um ambiente onde as pessoas parece que perderam a mão de olhar só para o ser humano, né? Como, não, tem que ser mulher maravilha, homem maravilha, tem que dar conta de tudo e mais um pouco, porque hoje me fala assim, você não tem que fazer só o que te peço, tem que fazer muito a mais. Não só a sua função, mas muito a mais. Como se a pessoa pudesse, de repente, fazer tudo e não pode. As pessoas bem-sucedidas, elas não fazem tudo sozinhas, elas têm quem ajuda, né? E é como assim, se eu pedir ajuda, eu vou ser fraco, eu não vou ser mais a pessoa perfeita, né? E vive essa toxicidade no ambiente de casa ou no ambiente de trabalho, não pode pedir ajuda em casa, porque se pedir ajuda para alguém em casa, eu não vou ser mais a mulher perfeita, eu não vou ser mais, no trabalho, homem, eu não vou ser mais o homem perfeito, se eu pedir ajuda, não, eu tenho que fazer o meu, do outro, para mostrar que eu sou o melhor. É o que eu tenho percebido e visto que traz muitos sintomas, muitos adoecimentos nas pessoas.
Perfeito, perfeito. E pegando esse gancho dessa representação, você falou que às vezes as pessoas se identificam tanto ali, né, com aquela postura, com aquela visão, e a Lucleia colocou um pouco isso anteriormente também. E aí, Lucleia, qual é o problema da pessoa se identificar tanto naquela postura, né? Eu sou o profissional tal, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, eu sou a esposa ou o esposo de tal pessoa, e aquilo acabar.
Pois é, isso é desesperador, você imagina, né? Isso é uma verdade absoluta para mim. Às vezes eu fiquei anos, uma vida, buscando representar isso, né? E isso é a minha base, é a minha forma de viver, e de repente não é. De repente eu tenho que me adaptar a outra verdade que eu não aprendi. Eu tenho encontrado muitos adultos, né, onde o pai era autoritário, então ela nunca aprendeu a tomar decisão, ela aprendeu a olhar para si, né? Ela realmente construiu a verdade do julgamento, né? Eu, o tempo todo é normal eu estar sob julgamento, então eu tenho que... E de repente hoje a gente sabe que a vida saudável, né, para a pessoa ter saúde, ter prosperidade, ela tem que ser ela. Não dá mais para eu estar na roupagem do meu pai, não dá mais para eu estar presa aos traumas vividos do passado, aos traumas vividos, não dá, né? Isso a gente sabe que é falido esse sistema hoje. O ser, ele hoje, a pessoa ela pode sair na rua com um tênis amarelo, um vestido vermelho, uma trem na cabeça, e não pode julgar, né? A pessoa tem a orientação sexual dela e é, né? Hoje, se tiver qualquer tipo de abuso, a pessoa viver, né? É muito interessante, porque eu encontrei recentemente uma adulta, assim, com muita história de abuso mesmo. Ela vem e com a dificuldade, o sintoma dela de falar, né? De falar, não pode falar. E quando a gente vai trabalhar, ela lembra que ela não podia falar, viveu esse abuso na infância, na adolescência, mas não podia falar porque a mãe não a apoiava, a mãe não acreditava, né, no que ela estava falando, porque infelizmente a gente sabe que a mãe já traz esse registro e ficou calada e não se manifestou. e o pai poderia matar esse abusador. Então, ela não podia falar. Então, para hoje, ela desconstruir e realmente colocar em prática que ela pode ir na polícia, que ela pode gritar, que ela pode falar, né, que isso não é mais a verdade, ai, é empurrar concreto. Né? É algo muito difícil. Eu entendo a dor. E conforme você falou, Ivan, eu vejo que um dos problemas desafiadores é o desapego. Uhum. É a gente realmente acreditar o quanto que é importante o desapego, o quanto que é importante a gente realmente se tornar um observador desapegado da gente. A gente parar e realmente olhar para a gente e falar, isso é meu, né? Que a gente... Né? Tivemos uma aula fantástica sobre as crenças limitantes, que né, eu considero, eu estou vendo na prática o quanto que é importante a gente pensar essa verdade, ela é minha? Essa verdade é de quem? De onde que eu trago? É minha verdade? Porque se for nossa, a gente sustenta. A gente não vai adoecer por causa disso. Agora, se for do pai, da mãe, da família, do sistema, a gente vai adoecer. Então, o quanto que é importante a gente parar, respirar, porque é o que as pessoas não estão fazendo, esse ambiente tóxico de produção, essa tireoide que está o tempo inteiro fazendo, não me deixa parar e respirar. Respirar 3 vezes, eu vejo que as pessoas têm dificuldade. O que você está sentindo? Quê? Não consigo. Né? Não consigo. Aí, não, eu paro, mas o pensamento vem as ideias lá de fora, vem o que eu tenho que fazer. Então, o convite que eu vejo assim é parar, respirar e pensar, sentir. Isso que eu estou sentindo é meu? Eu estou apegado a isso? Eu consigo pensar numa outra forma de viver e fazer uma outra coisa? Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, as pessoas entram em pânico. Há muitos pacientes que eu vejo, quando elas tentam pensar diferente, se você se propor viver diferente, como que é isso? Dá pânico. Então, as pessoas estão sobrecarregadas mesmo e precisamos de ser observadores desapegados, precisamos de desapegar e viver o presente. Ontem mesmo a gente falou isso com o paciente, falei assim, tá, isso é de onde? Ah, tá, isso é do passado. E aí? Você quer viver o presente ou você quer viver o passado? Se for para viver o presente, você tem que desapegar do passado e estar no presente, para um futuro ser diferente. Mas a gente sabe isso na teoria, né? E praticar... É um convite diário.
Perfeito. E aí entra naquele padrão mesmo, né? As pessoas estão tão apegadas àquele rótulo que quando aquele rótulo some, quem sou eu agora, né? Se falaram Sim. tanto que eu sou um pai maravilhoso e agora meus filhos foram embora. E aí agora, quem sou eu? Aquela mãe que às vezes lá a vida inteira foi sempre mãe e agora os filhos não estão mais ali, quem sou eu agora?
Porque ela é o papel, né? Ela não é o ser, ela é o papel. Ela é o profissional.
Exato. Né? Isso aí. E aí entra nessa relação, né? De ficar exatamente num padrão que às vezes é um padrão que é incômodo, né? É um padrão que acaba interferindo, é um padrão que acaba entrando num processo que eu não posso conseguir sair daquele padrão. E aí a pessoa, ela entra numa referência... de que ao entrar num padrão de eu sou o pai e meus filhos foram embora, eu sou profissional e eu não tenho mais aquele emprego, eu acabo tendo, às vezes, agora uma depressão, porque agora eu não tenho mais aquela identidade. Sim. Eu não sou mais aquela pessoa. E aí eu não tenho mais aquele padrão, né, do que eu me identificava anteriormente. E aí, uma coisa que vem, que eu ouvi também ontem, é assim... Às vezes as pessoas acabam hoje no mundo da mídia observando tanto no mundo de mídia social um padrão de que eu me identifico com uma pessoa, né? E aí eu agora começo a me comparar com aquela pessoa. A pessoa ontem no podcast que eu estava ouvindo falou assim, a pessoa viu a Beyoncé e quer ser a Beyoncé. Só que não sabe qual foi a trajetória da Beyoncé. Não sabe os estudos de canto que ela teve lá no passado. Não sabe quanto ela batalhou para chegar lá, não sabe de quanto esforço ela tem nos bastidores para chegar lá. Eu só quero ser a Beyoncé. E aí, às vezes, essa comparação faz com que, às vezes, as pessoas esqueçam que elas precisam de recursos para chegar lá. Então, se eu quero, por exemplo, falar em público, eu vou ter que trabalhar os recursos que me impedem de falar em público. Então, se eu tenho meus medos, minhas crenças, meus bloqueios, né? Ou eu vou ter que fazer uma aula com uma fono, eu vou ter que fazer uma aula de oratória. Se eu quero aprender a falar inglês e ler artigos científicos, talvez eu vou ter que fazer uma aula, eu tenho que buscar recursos para conseguir isso. Só que às vezes as pessoas querem tanto um processo mais rápido que se frustram tanto quando não tem recursos para atingir aquele objetivo comparado àquelas outras pessoas. Né? E aí por isso que lá dentro do curso tem uma das aulas, das primeiras aulas, que é não se compare. Porque a comparação gera frustração. Porque cada um tem recurso. André tem recursos maravilhosos que veio da terapia ocupacional, que fizeram com que ela tenha habilidades que eu não tenho, que a Luscléia não tem. A Luscléia tem outras formações que criaram habilidades para ela que eu não tenho, que a Andréia não tem. Então, se eu me comparar com vocês, eu vou me frustrar, porque eu não consigo chegar ao nível tal no atendimento. Né? Então, eu vou acabar entrando num processo de comparação que faz com que gere uma estagnação. E aí a gente entra naquele eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é medo de não me sentir à altura de tomar a boa decisão. Porque se eu comparo, eu tenho medo de errar e não atingir aquele objetivo. Então é melhor ficar na zona de estagnação. Então a pessoa paralisa a vida dela. Sei se tu vê isso também, André, que tem pessoas que têm paralisado suas vidas.
Sim, sim. Eu sempre vejo e falo que, assim, se você esperar o momento perfeito, ou você está perfeita, ou você está sempre... Você nunca vai, né? E as pessoas, elas acham, como você falou, elas veem o profissional, ou veem aquela pessoa, ou veem o influencer, e não sabe a trajetória, né? Quem vê o Michael Jordan não sabe quantas cestas ele errou para acertar. Sim. E as pessoas, elas não querem errar, ou se erram, elas desistem. Elas não têm aquela coisa, eu vou fazer até dar certo, porque é o que eu quero. Porque às vezes não é, na maioria das vezes, não é o que ela quer. Mas ela acha que é o que vai dar para ela ser reconhecida, ser notória, né? Tipo, admiração dos outros. Né? Então, preocupado mais em ter do que em ser. E aí vem essa... Eu me perco, né, nessa trajetória. Porque eu não sei quem eu sou, eu só quero ter. Né? Então, a gente vê muito isso, quando a pessoa, hoje, com as redes sociais, as pessoas não vão postar o que deu errado. Raras. Elas vão postar, ninguém vai postar arroz com ovo, vai postar camarão. Ninguém vai postar, né, vai postar uma viagem, ou vai repostar uma viagem, ou fotos que tirou de em outra viagem, mas não está falando. E as pessoas, elas estão se comparando. Eu não tenho, porque eu ainda não vou, porque eu tenho a mesma idade, né? E também não conquistei isso. Comigo, daí vem aquela... Porque a crença, comigo nada dá certo. Né? E daí generaliza. E aí se prende, se tranca, e assim, eu... Né? Para não me frustrar, como o Ivan falou, eu não faço. Porque toda vez que eu alimento medo, eu travo. Toda vez que eu tento dar um passo e o medo vence, o medo dobra. Isso que é o pior. Né? Se eu tenho um medo de estar num lugar fechado, se eu chego na porta e, em vez de dar um passo, ficar... entrar, né, tipo, chegar na porta já tá difícil para mim, então o segundo passo seria estar dentro desse ambiente. Eu tento colocar o pé e eu saio correndo, o medo venceu e o medo na minha mente falou, tá vendo, você tem razão, não é seguro estar num lugar fechado, né, é assim que funciona, e eu vejo que é assim que as pessoas estão agindo quando se comparam, elas não se comparam elas com elas na trajetória. elas com os outros, né? E cada um tem o seu recurso, cada um tem suas habilidades, cada um tem a lente como vê o mundo, né? É, cada um teve uma criação, tem uma cultura, teve um ambiente onde cresceu, tem um ambiente onde está hoje, tem seus valores, né? E às vezes, numa rede social, a gente não consegue, né? Porque a gente, no exemplo da Beyoncé, a gente não conhece a Beyoncé, a gente conhece através das redes. Né? Aquilo que ela quer que conheça, ou que alguma fofoca escapa, mas a gente não sabe muito bem. Então, a gente não... E se identificar com o superficial, com aquilo que a gente não sabe o que está por trás, é muito doloroso mesmo, né? Porque a gente sempre vai buscar aquele padrão como se fosse fácil, né? Como se fosse, por exemplo, o influencer chegar lá, gravar um vídeo e pronto, né? E não é assim. E há muita frustração. E quando eu me frustro, às vezes vai muito assim, a autoestima, o amor próprio, né? Porque daí abala muito, né? Porque às vezes as pessoas, elas não se estimam como elas são. Porque elas acham que as pessoas não gostam como elas são. Se elas forem como elas são, elas não vão ser aceitas, elas não vão ser... Né? Então, passa muito por isso. Eu vejo muito isso, né? E aí, eu tô num ambiente onde tudo eu acho que é pra mim. Por quê? Porque eu tenho essa vasilha quebrada da autoestima, do amor próprio. Então, se alguma coisa der errado, sou eu. Se alguém é comigo, né? Porque tá, não tem, né, o alimentado, como diria, né, assim, o tanque do combustível, do amor próprio, da autoestima, não estão lá furados, que mesmo que alguém alimente, está vazando.
Sim, perfeito. E esse é acúmulo, né? E acumulou já desde o lado passado essa sensação de crítica, julgamento, e acaba tendo essa dificuldade de encontrar seu próprio eu, né? E aí, entrando num processo de resolução, né, para esses papéis e essas informações, a gente sempre fala, e você mesmo falou, Luscléia, do contexto do diálogo, né? O diálogo como uma ferramenta de cura, né? Então, às vezes, as pessoas estão tão presas nessa autocrítica, estão tão presas que eu estou sempre errado, nunca está bom o suficiente, estou tão preso que eu não posso incomodar os outros, eu não posso ser quem eu quero ser, porque os outros vão ficar tristes comigo, que elas não podem mais falar sobre as suas dores, falar sobre o que me incomoda, falar sobre, simplesmente para resolver uma situação. E isso no contexto profissional, no contexto familiar, né? Porque a gente fala sempre que o óbvio precisa ser dito. Se o óbvio não é dito, não tem como ter entendimento, né? E aí fica nesse padrão de ficar preso ao conflito. É assim que acontece, Luscléia. O que você vê que é uma resolução para o processo, às vezes, casal, pais com filhos, contexto profissional?
A pessoa, ela tem que, ela realmente precisa de se encontrar, ela precisa de se ver dentro da individualidade dela, né? Como a Cris falou, uma questão de identidade, porque não tem como, olha, eu pago para ver quem encontrou a felicidade sendo o outro, olhando para o outro, tentando satisfazer o outro. Tem como ter felicidade. Eu coloco isso para os pacientes que chegam com queixa de ansiedade. Aí eu falo para eles, beleza, você tem ansiedade? Não, eu tenho ansiedade. Tá. Quando você está no local que você está fazendo o que você gosta, quando você está se satisfazendo ali, né, e você está numa paz, você tem ansiedade? Não. Quando que você tem ansiedade? Ah, quando você está satisfazendo o sistema, quando você está tentando satisfazer o outro. É o outro. O problema é eu estar no outro. Né? É o que a Andréia falou. O problema está no mais. É muito, eu quero muito, eu quero muito. Né? Não tem jeito. Hoje nós temos... Né? A internet oferta muita coisa. Né? A economia está toda balançada. Mas a solução, para mim, Ivan, Andréia, é o menos é mais. É a gente voltar para dentro. Não é para fora, é para dentro. Né? É como assim, meu copo está cheio? O meu copo, como que está meu copo? Né? Porque a gente pensar na vida adulta, que é a nossa vida atual, que todo mundo que está vendo nessa aula é adulto, ele está cheio. Se ele estiver cheio, como que eu vou chegar na minha base? tem como, eu preciso esvaziar esse que está cheio para eu começar a me ver e começar a entender o meu processo e, né, e realmente conseguir viver de forma plena e leve, independente do outro, que já é um outro grande exercício, né, que eu vejo que a gente conseguir, com paz no coração, deixar com o outro o que é do outro. Eu falo que é como se fosse um guarda-roupa, e meu guarda-roupa tem roupa da minha mãe, tem roupa do meu pai, tem roupa da minha avó, tem roupa da minha amiga, tá ali, tá ali. Você vai estar em paz com esse guarda-roupa cheio de coisa do outro? Né? A gente só tem paz quando eu olho e falo, gente, tudo é meu, não uso mais essa roupa, não. Essa roupa não vai, então deixa eu desfazer dessa roupa, deixa eu colocar uma roupa nova aqui, né? Ah, não, só quero viver com isso. Então, o caminho realmente é nesse momento a gente parar, olhar para a vida da gente, verificar se meu copo está cheio, como é que está essa dosagem e o que eu quero, né? Que aí vai um professor que eu fico assim... Eu babo, gente, como esse homem é determinado, como esse homem tem foco, ele não perde uma live, não perde nada, é feriado e tudo. Porque eu vejo que é isso mesmo, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter determinação na vida, o que, que eu quero. Então, eu falo isso para vocês porque eu estou constante no processo terapêutico, Ivan, eles, o André que está aqui sabe. Não, é difícil, é muito, olhar para a gente. Agora, só que hoje eu vejo assim, eu olho para a dor. Há várias facetas. Eu olho para a dor no sentido de eu estou afunilando e está doendo. Ou eu olho para a dor pensando numa borboleta, numa metamorfose, que é preciso eu sair desse casulo, preciso tirar essa roupagem, tirar essa couraça para eu sair, porque vale a pena, depois eu vou ser livre. Talvez eu não vou ter o carro do ano, talvez eu não vou ter aquela roupa, talvez eu não vou estar satisfazendo. Mas, gente, eu tenho a coisa mais... Para mim, uma das coisas mais maravilhosas da vida, que é a liberdade. É ser quem eu sou, quem eu vim para ser. E confiar, né? Não tem como a gente avançar nesse processo se a gente não tiver fé. Se a gente não acreditar que existe algo e que eu nunca estou sozinha. Então, isso é o que eu trago para vocês, que é da minha vida, e é o que eu desejo para todos que estão ouvindo esse podcast.
Perfeito, só para ficar claro, que é uma coisa que a gente sempre fala, que não quer dizer isso não quer dizer que eu vou viver uma vida medíocre, né? De forma alguma, né? Não é porque eu vou, às vezes, lidar diferente com as coisas, eu vou, às vezes, não querer ser perfeito, que perfeição significa, não ser perfeito significa mediocridade. Não ser perfeito significa poder fazer o meu melhor, estando satisfeito com o meu melhor. Mas não quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer realmente, vou ser um bom pai, vou ser uma boa mãe, vou ser um bom esposo, uma boa esposa, vou ser um bom profissional, bom, além da mediocridade, né, de muitas pessoas, eu vou trabalhar, a gente tá sempre estudando, tá sempre pesquisando, tá sempre buscando mais, mas o que faz bem para nós.
Aquela frase sua, Ivan, que eu sempre carrego, o que é que você sempre fala? Eu sempre faço melhor. Né? Você me ensinou com essa frase. É sempre todos os dias.
É o meu melhor. E eu sempre bato na tecla. Às vezes os pacientes, essas vezes, tá, eu faço o melhor. Não, não é o melhor, porque o melhor é o melhor que os outros querem que você faça. É o meu melhor, que eu posso fazer de melhor. Né? Porque o meu melhor, às vezes, é mais do que eu posso. É, o melhor que os outros querem, às vezes, é mais do que eu posso dar. Eu tenho limites, né? E que volta sempre aquela tecla, né, que eu posso. Às vezes dizer não quando for necessário, porque eu posso dizer não para algumas pessoas, posso dizer sim para algumas pessoas, mas que eu posso dizer sempre sim para mim. Porque falar sim para mim é sempre importante. Porque a minha trajetória, é minha vida, é minha história. Né? Não estou dizendo que agora eu preciso xingar todo mundo, brigar com todo mundo, dizer não para todo mundo. Não é isso. Né? A gente pode, nós como terapeutas profissionais da saúde, nós somos quem veio para ajudar outras pessoas. Nós viemos com esse dom do auxílio, mas do auxílio, da ajuda, não da imposição aos outros a todo custo de serem do jeito que a gente quer que eles sejam. Porque a gente pode auxiliar dentro do que a gente pode. Se a gente vem com a dificuldade de dizer não, a gente trabalha até meia-noite atendendo pacientes, porque a gente não vai dizer não para ninguém. E a gente tem a nossa vida, tem a nossa história. Eu costumo falar sempre assim que perfeição é dedicação exclusiva. Então, ou seja, se eu quero ser um pai perfeito, 24 horas por dia eu tenho que estar à disposição. Filho perfeito, 24 horas por dia à disposição. Profissional perfeito, 24 horas por dia à disposição. Faltou tempo. E aí o que acontece? A pessoa está no trabalho pensando nos filhos, está com os filhos pensando no esposo, está com o esposo pensando no trabalho, e aí nunca está presente no lugar onde é que está. E aí a pessoa fala, ah, eu estou em dificuldade na memória. Tu não está lá? Se tu não está lá, tu não guarda? Não tem memória que guarde quando não tem foco. Né? Muito obrigado, Luz Cléia e Andréia, por participarem da live de hoje do podcast Vá na Origem. Hoje falando sobre esses traumas da vida adulta. Claro que 24 horas seria um pouco para falar dos traumas da vida adulta, que é uma pincelada de coisinhas, né? Ah, tem luto, tem tragédia, tem acidente, tem coisas que acontecem, né? Só que a gente não consegue, às vezes, abordar tudo aqui dentro da live. E, André, primeiro, onde que o pessoal pode te encontrar para saber mais, para buscar atendimento?
É, em Mococa tem consultório, CISI, que é interior de São Paulo, presencial, e online no @terapia.andreabocardi. E eu queria deixar só uma última coisa, que às vezes as pessoas esquecem, que a maior relação que a gente vai ter na vida é com a gente mesmo. E às vezes a gente esquece, a maioria esquece isso, né? Por isso que a gente precisa estar bem com a gente, né? Falar sim pra gente, como o Ivan falou.
A Andréia sempre deixa o slogan final, né? Sempre. Guarda lá, guarda essa frase aí para mandar a divulgação final. Luz Cléia, onde que o pessoal pode te encontrar?
Pode me encontrar, né, no Instagram, luzcleia.sanders. Presencialmente, né, eu estou atendo aqui em Teoflotone, Minas Gerais, e em Belo Horizonte, né, realizo sessões presenciais e online. Estou à disposição para que você se sinta, né, vivendo de forma mais feliz, saudável, da forma que eu acredito que todos os seres merecem. Obrigada, Ivan. Obrigada, Andreia, pela oportunidade.
Vou colocar aqui, a Sinara colocou, né? Tem um versículo da Bíblia que diz: examine cada uma das suas próprias ações e então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo e não em comparação com outras pessoas. E a Cris coloca: eu tenho percebido que as pessoas não sabem o que querem. A maioria sabe o que não quer mais para ela, embora ainda não tenha descoberto aonde realmente quer chegar. Então é importante olhar as duas coisas, né? Os objetivos e os questões que não quero também. E você me encontra dentro do Instagram, @ivan_bonaldo, ou dentro do curso Origens, né? Para quem é profissional da saúde, terapeuta e quer aprofundar ainda mais no curso Origens, sabendo a origem emocional de cada órgão, cada tecido, basta acessar o site cursoorigens.com e lá você sabe mais e mais informações. E esse foi o podcast Vá na Origem, o áudio desse podcast vai lá para o Spotify, se você quer ouvir, baixar conteúdo, que nem eu, 10 horas de viagem ouvindo podcast. Então, se quiser baixar esse conteúdo e ouvir offline, uma viagem, uma academia, acessa lá o Spotify e procura podcast Vá na Origem, que tem vários conteúdos para você. Um grande abraço! Nos vemos numa próxima aula, numa próxima live, aí, no próximo encontro. Tchau!
Tchau!